As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Pelo terceiro dia seguido, a região do Médio Tejo não registou qualquer infecção Covid-19. São, sem dúvida, boas notícias e um indicativo que está a valer a pena cumprir na íntegra as recomendações das autoridades de saúde. Ou seja, nesta altura, o Médio Tejo tem 137 casos confirmados e mais 4 recuperações, num total de 41, precisamente 2 em Alcanena e outras 2 em Ourém. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, não escondeu a satisfação com estes resultados, mas apelou à manutenção dos cuidados por parte da população.
É o terceiro dia consecutivo em que não temos casos positivos, nem no nosso concelho e nos concelhos do Aços Médio Tejo, da Unidade de Saúde Pública. Temos mais 4 casos recuperados, temos mais 2 casos recuperados em Alcanena e mais 2 casos recuperados em Ourém, e esperamos que as circunstâncias que nos rodeiam agora continuem assim e que, enfim, que esta luta que todos temos travado vá continuando a dar resultados. Nós quando fazemos uma coisa, temos uma recompensa, todos nós gostamos de ter essa recompensa. Ora bem, o número de casos a baixar e o não aparecimento de casos positivos é a recompensa que todos nós, não são só os profissionais de saúde, são todos, toda a população, todas as pessoas merecem, por ter tido os comportamentos que temos tido até agora. Portanto, não vamos estragar, vamos continuar com as medidas de contenção para que se continue a diminuir cada vez mais a nível do país, temos que pensar também nisso, o número de casos.
É o número de infecções diárias mais baixo desde meados de março. Desde este domingo houve registro para 163 casos de Covid-19, o que levou a contabilidade global para 24.027, a lamentar a morte de mais 25 pessoas, 928 no total. Nesta altura, há 5.091 testes ainda por determinar o resultado. Quanto a internamentos, nota para 995, dos quais 176 em unidades de cuidados intensivos. O norte de Portugal registra já 536 óbitos num total de 14.500 casos. No centro já morreram 191 pessoas que estavam infectadas, 3.252 infecções, ao passo que em Lisboa e Val do Tejo há a lamentar 179 mortes em 5.556 casos. No Algarve morreram 12 pessoas, nos Açores há 9 vítimas e no Alentejo há uma morte a lamentar. Dentro do número de óbitos, 628 enquadram-se na faixa etária acima dos 80 anos, enquanto 184 tinham entre 70 e os 79 anos, 80 entre os 60 e os 69 anos, 26 no patamar entre 50 e 59 e 10 pessoas com idades entre os 40 e os 49 anos também perderam a vida. A peregrinação de 13 de maio está a preocupar as autoridades de saúde, tendo em consideração este contexto de pandemia à escala mundial. O alerta foi feito à ERTE por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, que deixou um apelo aos portugueses para que não se desloquem a Fátima, sendo que o próprio Santuário, recorde-se, já fez saber que irá celebrar a data, mas sem a presença de peregrinos. Maria dos Anjos Esperança equacionou mesmo a imposição de regras que impeçam um possível fluxo a Fátima.
Naturalmente que está a preocupar as autoridades de saúde. Nós sabemos que o 13 de maio, e o povo português é um povo muito religioso, e sabemos que Nossa Senhora de Fátima, nestas alturas assinaladas, leva sempre muita gente a Fátima. Tivemos, como disse muito bem, realmente já a participação do seminário do santuário, em como não vai haver cerimónias. Mas, se efetivamente já tiverem sido levantadas as restrições e a maioria das restrições do estado de emergência, preocupa-nos porque sabemos que vai haver pessoas a dirigirem-se. Eu acho que todos nós podemos, nesta fase de pandemia, pedir realmente a Nossa Senhora que proteja, que nos proteja, sem irmos lá. Sem termos que ir lá. Eu também costumo ir a Fátima e também gosto de ir a Fátima, mas nesta altura acho que é melhor não irmos. E eu espero que o povo português, que se tem estado a portar e a dar um contributo e que efetivamente está a cumprir minimamente, pelo menos, e que este cumprir minimamente, porque já vemos muita gente na rua, este cumprir minimamente tem estado a dar resultado. Eu espero que as pessoas não se desloquem a Fátima, ou que então tenha que ser tomada alguma medida que impeça as pessoas de entrarem em Fátima. Eu acho que o povo português devia compreender que não é preciso, não devia ser preciso imporem-se regras muito mais duras e muito mais restritivas, mas se fosse necessário isso, eu concordava com isso, porque efetivamente nós temos estado a conseguir pôr o nosso país de uma forma e de números que nos dão uma certa esperança de que a situação está a ser bem conduzida e bem ultrapassada.
Ainda em declarações à ERT, Maria dos Anjos Esperança foi clara. O Governo deve prolongar o estado de emergência, um parecer já manifestado pelo Conselho Nacional de Saúde Pública. A coordenadora da Unidade de Saúde Pública defende as atuais medidas restritivas até meados de maio, pelo menos.
Este estado de emergência devia prolongar-se. E eu tenho conhecimento que o Conselho Nacional de Saúde Pública está efetivamente com esse parecer, que este estado de emergência, tal e qual o estamos a viver agora, devia ser prolongado e mais, deveria ser, aliás, como já está previsto, realmente naquele fim de semana do 1º de maio no fim de semana de sexta, sábado e domingo, que é um fim de semana prolongado, já estão adotadas as medidas que foram adotadas na Páscoa, de não se poder cruzar, digamos assim, os concelhos em relação ao concelho da residência. Eu penso que devia ser isso, que devia ser feito, que devia ser realmente imposto, também até para o 13 de maio, mas sem levantar.
O impacto da pandemia está a notar-se no normal decurso das principais obras que decorrem em Tomar, neste caso na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira e ainda na Várzea Grande. Ou seja, no primeiro caso já haverá registro para uma derrapagem temporal na ordem dos 4 meses, sendo que na zona intermédia entre o Tribunal e a Rodoviária estará em causa um atraso na ordem dos 30 dias, prazos temporais que ainda serão sujeitos a novas avaliações. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, em entrevista à ERT, confirmou este cenário, justificando-os também com as restrições impostas pela fase que vivemos.
As obras da Várzea Grande estão com uma derrapagem de 1 mês. Ainda hoje de manhã ocorreu uma reunião de obra. Entretanto, há ali pequenos ajustes que temos que fazer, mas está com uma derrapagem de 1 mês. Isto deve-se ao facto de a empresa, como sabe, desloca trabalhadores de fora do Conselho de Tomar e, portanto, teve que adquirir ou alugar mais carrinhas, porque os trabalhadores não podem vir, por exemplo, 9 trabalhadores numa carrinha, está dentro dos timings. A questão da Nuno Álvares Pereira, que já vinha com um atraso significativo, como é do conhecimento público, mantém-se com esse atraso significativo, sendo que, neste momento, aquilo que foi apurado numa reunião da semana passada, que ocorreu a semana passada, numa reunião de obra, estamos com um atraso de 120 dias, o que quer dizer que são 4 meses.
Esta fase pandémica em que nos encontramos também tem tido aqui alguma ajuda, pela negativa, como é óbvio, para ainda mais atrasos nestas intervenções?
Sim, tem contribuído para isso. Primeiro, a questão do transporte dos trabalhadores. Segundo, numa primeira fase do confinamento, portanto, quando houve o confinamento em março, porque os trabalhadores, apesar de terem casa alugada, portanto, as empresas alugaram casas em Tomar para os seus trabalhadores, tinham problema da alimentação, visto que os locais onde eles habitualmente iriam almoçar e jantar encerraram e só passado cerca de 15 dias, 3 semanas, é que começaram a fazer takeaway. E, portanto, isto trouxe aqui alguns constrangimentos na obra. Por outro lado, as empresas também fizeram testes aos seus trabalhadores. Houve aqui uma suspensão enquanto não chegaram os resultados dos testes aos trabalhadores para poder saber, porque nós colocámos aqui uma preocupação que foi o facto dos trabalhadores destas duas empreitadas são trabalhadores que vêm da Zona Norte. E, como nós sabemos, a Zona Norte é a zona onde existe maior incidência de casos positivos. E o facto de haver deslocação de trabalhadores de uma zona que tem maior número de casos positivos poderia estar a transportar o vírus aqui para a nossa zona, sendo que, como é sabido, Tomar tem tido os números controlados. E, portanto, esse foi também o facto da realização de testes aos trabalhadores para que não tenhamos aqui problemas. Foi também um dos motivos de atraso das empreitadas.
Já começaram as obras para a construção de um parque de estacionamento que ficará situado na proximidade à estação da CP de Tomar. Estrutura essa que, como já era de domínio público, nasce de um acordo com duração cooperação de 15 anos estabelecido entre a Câmara e a empresa Infraestruturas de Portugal, detetora do espaço em causa. O parque terá 335 lugares para viaturas ligeiras, com uma área aproximada de 8.700 metros quadrados. Tudo indica que no máximo de 2 meses já possa estar disponível ao público. Tal como a ERTS adiantou oportunamente, o estacionamento terá piso de terra batida durante os primeiros meses. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em declarações à nossa redação, recordou que está em causa a concretização de uma proposta que tinha sido apresentada pelo Partido Social Democrata. Nesta altura, ainda se colocam dúvidas sobre uma eventual contrapartida financeira da autarquia para com a IP.
Tudo se iniciou através de uma proposta apresentada pelos senhores vereadores da oposição, que foi aprovada por nós e, portanto, levámos a cabo a implementação dessa proposta. E há já vários meses que temos estado em negociação com a REFER. Faltava apenas a autorização para podermos entrar no terreno, a autorização essa que tem que ser formalizada através de um protocolo. Esse protocolo veio, foi assinado, ele terá de ir à reunião de Câmara, mas portanto as condições foram aceitas por parte da Câmara no sentido de iniciarmos as obras o mais rápido possível. Tem aqui uma contrapartida financeira que é de 500 euros, partindo eles do pressuposto que nós iríamos, que aquele espaço seria um espaço a cobrar estacionamento. Nós dissemos desde o início que não era essa a nossa intenção, de cobrar estacionamento. As condições gerais estão aprovadas, resta-nos aqui, portanto, com essas condições gerais aprovadas do protocolo, nós podemos entrar no terreno e começámos a trabalhar a semana passada, sendo que ainda estamos a discutir aquilo que é a questão dos 500 euros, se bem que não é por 500 euros que vamos deixar de construir o parque e de deixar aquela infraestrutura ao serviço dos tomarenses. Portanto, nesta fase, iniciamos as obras. Aquilo que é previsível será cerca de mês e meio, 2 meses, as obras, até poder ser aberto ao público para poderem estacionar.
Quando se fala em 500 euros, estamos a falar de um suposto pagamento anual.
Anual, sim. 500 euros anual. Portanto, não é por aí. Mas é óbvio que temos a obrigação de dizer que, sendo que não vai ser um lugar de estacionamento tarifado, de dizer que não queremos pagar essa renda, digamos. Mas vamos negociar.
A delegação da Ordem dos Advogados de Tomar está a desenvolver uma iniciativa junto dos cidadãos tomarenses com vista ao esclarecimento da legislação afeta ao estado de emergência. Nesse sentido, a delegação está a convidar todos os interessados a colocar as questões que entendam como relevantes para o e-mail da delegação tomar@del.oa.pt. Estas questões serão distribuídas aleatoriamente aos advogados que se disponibilizarem gratuitamente para aderir a esta iniciativa por meio de vídeos realizados para o efeito, não identificando quem as colocou. Os vídeos serão publicados na página do Facebook da Delegação da Ordem dos Advogados e difundidos por outros meios que a delegação tenha ao seu alcance. Sobre este apoio, a ERTS falou com Sílvia Serra Ventoso, que preside a Delegação da Ordem dos Advogados de Tomar.
Esta ideia surgiu, de facto, de algumas questões que nos foram colocadas, de algumas reações que têm que foram desenvolvidas, e no âmbito de que, com esta situação da pandemia, do Covid-19, efetivamente há situações muito práticas do dia-a-dia, ligadas a questões jurídicas, obviamente, que ainda causam alguma incerteza e algum desconforto. Pelo que nós decidimos, nós delegação e em contacto com alguns colegas da comarca, decidimos, e à semelhança do que inclusivamente outras delegações, outros conselhos regionais da Ordem dos Advogados já estão a fazer, que é, de forma muito sucinta, prestar alguns esclarecimentos a essas questões básicas do dia-a-dia, seja no âmbito da restauração, no âmbito de se pode sair à rua, saindo em condições, sair fora do concelho, portanto, a nível empresarial, a nível de comércio, e efetivamente surgiu esta ideia. As questões podem ser colocadas através do e-mail da Delegação da Ordem dos Advogados, por quem pretende haver esclarecido alguma situação. Todavia, obviamente, que os esclarecimentos serão sempre esclarecimentos muito sucintos, muito generalistas, que depois não invalida, obviamente, em questões mais complexas, a procura de um advogado e, enfim, uma consulta especializada e pessoal. Portanto, uma coisa não invalida a outra. São pequenos esclarecimentos de coisas práticas do dia-a-dia, no âmbito jurídico e no âmbito da pandemia do Covid-19.
Tem havido procura para este, digamos, serviço?
Sim, tem. Repare, nós todos os dias, praticamente, somos bombardeados com alterações legislativas, que têm efeitos muito práticos no nosso dia-a-dia e, sobretudo, quem tem negócios, seja o comércio, seja empresas... até o pequeno empresário e mesmo o cidadão comum fica por vezes ou vê-se na dificuldade de compreender se, por exemplo, o crime de desobediência, qual é o âmbito, qual é a aplicação, se efetivamente quais são as consequências. Portanto, são situações do dia-a-dia que efetivamente podemos estar sujeitos e que as pessoas por vezes sentem esse desconforto e pretendem ver esclarecido. E é nesse sentido que nós prestamos este auxílio.
Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a União de Sindicatos de Santarém denuncia em pleno distrito de Santarém constantes atropelos e limitações aos direitos dos trabalhadores, referindo que as alterações decretadas em matérias de trabalho, nomeadamente a simplificação do regime de layoff, não são mais do que uma carta branca às empresas para agirem de maneira selvagem e desregulada, protegendo os seus interesses em detrimento das vidas dos trabalhadores, salvaguardando a acumulação dos lucros fabulosos em prejuízo dos cofres da segurança social, que é financiada pelos trabalhadores e sua única rede de segurança em momentos mais delicados da sua vida. Walter Ferreira, coordenador da União de Sindicatos, em declarações à ERTE, deu conta desse conjunto de ilegalidades, apelando a todos os trabalhadores que não se sujeitem aos roubos e outros comportamentos maquiavélicos das empresas.
Nós assistimos a um conjunto de atropelos à legislação laboral, um conjunto de abusos da parte das entidades patronais, portanto um grande desnorte dentro das empresas e dentro dos locais de trabalho, principalmente das pequenas e médias, portanto também por não saberem muito bem o que é que iam fazer. Atropelos, nós tivemos trabalhadores que foram de férias ilegalmente, tivemos trabalhadores que foram para casa e foram obrigados a dar horas, portanto bancos de horas negativos, coisas completamente ilegais. E agora temos esta preocupação, temos uma realidade em que já existem alguns milhares de trabalhadores de todos os setores e por todo o distrito que foram despedidos, ou seja, os trabalhadores que com vínculos de trabalho precários, de uma maneira geral, em todos os setores foram despedidos. Nós consideramos despedidos, não consideramos dispensados, porque 99% deles, apesar de terem um vínculo precário, o local de trabalho e o posto de trabalho é efetivo, portanto é uma situação que é ilegal e que agora se nota uma necessidade grande de acabar com esta questão da precariedade, porque nós estamos a falar que no país já são 350 mil pessoas que foram para o desemprego. No distrito não temos o número certo, mas quando o tivermos também o vamos divulgar. Temos um grande conjunto de trabalhadores e é uma preocupação que temos, um grande conjunto de trabalhadores em casa, portanto com os rendimentos reduzidos a 2/3, um pouco por todo o distrito, em situações que são justificáveis e outras nem por isso. Nós temos empresas no distrito que há muitos anos vêm acumulando lucros e que foram das primeiras a decretar layoff, portanto a passar a responsabilidade dos seus trabalhadores e de quem os alimentou durante tantos anos para a Segurança Social e para todos, portanto, porque isto são os trabalhadores que pagam, não é? A Segurança Social é capitalizada com o dinheiro dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores estão a ser prejudicados em 2/3 dos seus salários e ainda veem a sua proteção social a ser dilapidada por empresas que ano após ano lucram milhões e milhões de euros e que teriam toda a capacidade para, tal como nós, assumirem a responsabilidade, tal como os trabalhadores assumirem a responsabilidade que têm a responsabilidade social.
José Farinha Nunes, presidente da Câmara da Sertã, acredita que o pior da pandemia que nos afeta já terá passado. Em declarações à ERTS, o autarca congratula-se com o facto de as pessoas estarem mais sensibilizadas para esta realidade e, por isso, adotarem mais cuidados. Ainda assim, ficou alerta para quando as restrições forem levantadas, ou seja, todos os cuidados de segurança pessoal e coletiva devem ser mantidos, advertiu.
Estou convencido que o pior já passou, porque agora as pessoas estão mais sensibilizadas também para o problema, têm mais cuidados e isso é extremamente importante. Sabem o que têm a fazer, têm mais conhecimento e a partir de agora, com esse conhecimento adquirido entretanto, estou convencido que virá a reduzir gradualmente. Isto não acaba, mas vai acabando e por isso os cuidados são cada vez mais e, portanto, estou convencido que o pior já passou.
Sente aqui algum receio de que quando estas medidas restritivas diminuírem de alguma forma, alguém possa aqui aproveitar esta liberdade, entre aspas, e colocar de lado toda a segurança que é necessária no dia-a-dia?
Eu penso que não. Poderá haver um caso ou outro isolado, mas facilmente controlado pelas forças de segurança. E por isso penso que as coisas irão correr, porque também a atividade económica não pode estagnar por muito tempo. Por isso temos que encontrar aqui um equilíbrio entre a atividade económica e o facto de continuarmos fechados em casa. Não é possível por muito tempo e, portanto, temos que encontrar aqui uma situação e as forças de segurança têm aqui um papel importante também.
O município de Ferreira do Zêzere iniciou a distribuição ao domicílio do material de apoio e estudo aos alunos sem computador ou net. Esta ação surge após a entrega de listagem das crianças e jovens com esta necessidade por parte do grupamento de escolas, pedindo para fazer chegar os elementos referidos em suporte de papel aos alunos que não têm computador ou internet. Jacinto Lopes, presidente da autarquia ferreirense, em declarações à nossa redação, fez um ponto de situação em relação a este processo, referindo que quanto ao acesso à rede, foi negociado com o operador que melhor sinal apresenta em determinada localidade.
Sim, a equidade depende principalmente agora nesta fase de meios tecnológicos. Alguns que são fáceis de disponibilizar aos alunos, outros nem tanto. Particularmente a internet, porque temos algumas zonas do concelho com diferentes coberturas de internet. Portanto, temos algumas famílias que não têm computador, mas têm fibra em casa, ou tem ADSL, tem já internet de alta velocidade. Temos algumas famílias também que não têm nem computador nem internet e algumas delas, infelizmente, estão em zonas muito complicadas de aceder à internet. Faz hoje, precisamente, uma semana, eu mesmo tive aqui um bocadinho disponível, liguei aos pais a tentar saber, em cada caso em concreto, qual era o melhor operador de dados móveis para tentarmos fornecer a PEN mais adequada para obter a internet. Porque sabemos que há zonas que é um operador, noutra zona é outro operador e, portanto, fiz questão, no bocadinho que tenho tido disponível, de tentar saber isso. Porque apercebi-me que algumas câmaras municipais estavam a adquirir a um só operador, o que é que isso me ia ocasionar? Em Ferreira do Zêzere nós temos pelo menos dois operadores principais na cobertura. Se comprar só um deles, se calhar 50% dos alunos iam ter o router em casa, mas não iam ter internet. Portanto, tivemos até esse cuidado. Vamos entregar o computador com o respectivo router do operador que no local, em concreto, tem mais força, que chegam os dados com mais intensidade. Portanto, é isso que estamos a fazer. É assim, possivelmente poderá também falhar alguma coisa, porque os dados estão-nos a chegar, não chegaram todos de uma vez, porque sabemos que quando isto acontece não é fácil ter dados atualizados, porque temos pais que mudam o número de telefone com frequência e o número de telefone está na escola, já não é o número do pai, não se consegue entrar em contacto. Portanto, há sempre alguns constrangimentos, mas com alguma proatividade temos conseguido ultrapassar e pensamos que vamos garantir, dentro do possível, essa equidade. Portanto, e não existir que não seja por falta de aplicação nossa e do agrupamento em tentar suprir todas as necessidades dos alunos. Portanto, nós vamos emprestar os equipamentos baseado numa listagem fornecida pelo agrupamento, porque é o agrupamento, no princípio do ano, e muito bem, fez o levantamento, quem tinha internet, quem tinha computador. Portanto, aconteceu eu ligar a alguns pais a perguntar, sempre confirmava que precisava de computador, porque tínhamos essa indicação da escola, e infelizmente, em alguns casos, disseram, não, já não preciso, já deram, já consegui comprar, já tenho. Portanto, a realidade alterou favoravelmente, neste caso, em algumas famílias desde o princípio do ano escolar, que começou em setembro. Portanto, foi uma surpresa boa porque permitiu-nos ter mais computadores disponíveis para poder ceder a outras famílias.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caro ouvinte, neste sábado 25 de Abril comemorou-se o 46º aniversário do regime democrático em Portugal, a celebração da liberdade. No entanto, a presente situação não é de grandes comemorações. Como habitual, a sessão solene aconteceu na Assembleia da República, onde usaram palavra várias personalidades, entre as quais os deputados únicos representantes de partido, tendo o CDS se feito representar pelo seu líder parlamentar. Telmo Correia salienta que este é um mau exemplo, recordando que o CDS não só discordou desta cerimónia em tempo de pandemia e em estado de emergência, como propôs uma alternativa viável e responsável para uma evocação que o CDS considera fundamental por representar a liberdade. Felizmente, de acordo com Telmo Correia, os partidos que impuseram a cerimónia foram reduzindo e espaçando o número de deputados e de convidados. Afinal, não se tratava de uma questão ideológica, mas sim de uma questão lógica. O CDS é um dos 4 partidos históricos desta democracia e a voz representante da democracia cristã, desde as primeiras eleições livres. De acordo com Telmo Correia, com esta cerimónia em tempo de emergência, o que o poder político está a dizer para si mesmo é de que permite a si aquilo que proíbe aos portugueses e de que não respeita a si próprio o que exigiu ao povo, isolamento e confinamento. O CDS recorda aos idosos que estão isolados, as crianças que deixaram de ver os seus amigos, muitos familiares que perderam e que não se puderam despedir dos seus falecidos, sem esquecer os milhares que perderam o seu emprego e aqueles que foram obrigados a fechar o seu negócio. Acrescenta que esta celebração dividiu os portugueses quando o momento tem que ser de união. Todo o país deve respeitar o Parlamento, mas o Parlamento também deve respeitar os portugueses. De acordo com o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, em comunicado, assinala que o CDS está unido aos portugueses. O poder político tem de dar o exemplo ao país. Não pode tentar justificar o injustificável, muito menos autorizar a si aquilo que proíbe a todos. O CDS apela que o Parlamento trabalhe para apoiar todos aqueles que são afetados e que querem recuperar a sua liberdade. A liberdade dos que ficaram desempregados, a liberdade daqueles que perderam rendimentos, dos que estão a fechar os seus negócios e as suas empresas, do comerciante, do dentista, do barbeiro, daqueles que não podem abraçar os seus filhos e avós. De acordo com Francisco Rodrigues dos Santos, é essa liberdade que o CDS está empenhado em resgatar, assim como Portugal teve a coragem de fazer há 46 anos atrás, de conquistar a liberdade. Em nome pessoal, quero relembrar que é fundamental nos mantermos em segurança, com todos os padrões de higiene possíveis. Volto a assinalar, todos os padrões de higiene possíveis. Lembre-se que ao prevenir a propagação deste vírus, está a salvar vidas e a dar tempo aos profissionais de saúde para trabalhar, assim como a outros para se recuperarem. Um abraço.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está concluída mais esta edição aqui na Hertz. Siga todos os conselhos das autoridades de saúde. Se puder, fique por casa, cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.